Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal nega habeas corpus para acusado de atropelar e matar jovem grávida.
Cancelamento de compra de carro com defeito também encerra contrato de financiamento.
A empresa indenizará motorista impedido de trabalhar durante aviso prévio.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
Os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal negaram habeas corpus apresentado pela defesa de um homem que atropelou e matou uma mulher grávida.
Segundo o processo, ele dirigia bêbado e em alta velocidade. Ana Paula Ergang.
A defesa questionava a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que determinou que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio doloso, aquele em que a pessoa prevê ou assume o risco de produzir determinado resultado. A defesa pedia no STF a desclassificação do crime para a modalidade culposa, alegando que o homem não imaginava que fosse atropelar e matar alguém. A ministra relatora Carmen Lúcia afirmou, porém, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência admitem a existência de dolo eventual em crimes graves de trânsito. E no caso, o homem bebeu, dirigiu em alta velocidade e em zona urbana, atropelou a mulher e fugiu, assumindo o risco de causar a morte da vítima.
O cancelamento de um contrato de compra e venda de um carro com defeito implica igualmente o rompimento do contrato de financiamento com o banco, que pertença ao mesmo grupo da montadora do veículo.
No caso, um consumidor pediu o cancelamento do contrato de compra e venda e também o de financiamento de automóvel com defeito.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Thiago Gomide.
Segundo o ministro do STJ, Moura Ribeiro, há uma responsabilidade solidária da instituição financeira vinculada à concessionária do veículo, na medida em que ambas integram a mesma cadeia de consumo. De acordo com Moura Ribeiro, os contratos de compra e venda e de financiamento do veículo estão interligados e têm em comum o objetivo de proporcionar ao cliente a possibilidade de adquirir um veículo.
Uma transportadora de São Paulo deverá indenizar motorista impedido de trabalhar durante aviso prévio.
Nesse período, ele disse que ficava sentado no depósito da empresa durante as 6 horas de jornada, sem serviço e escutando chacotas de colegas devido à ociosidade causada pela própria transportadora.
A decisão é da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Simone Oliveira.
O trabalhador sentiu-se humilhado e pediu reparação pelos danos. A empresa alegou, porém, que o funcionário se recusou a trabalhar durante o aviso, mesmo diante das ordens de seu superior. Em primeiro grau, a Justiça do Trabalho em Campinas, São Paulo, afirmou que a tese de que o motorista se negou a trabalhar era inconsistente e determinou a indenização de R$ 1.000. Ao analisar o recurso, o ministro Cláudio Brandão manteve a indenização por danos morais, tendo em vista que a jurisprudência do TST proíbe esse tipo de inatividade forçada.
Um ex-funcionário de um supermercado conseguiu reverter na justiça a demissão por justa causa.
Ele foi demitido sob acusação de ter cometido fraude na compra de produtos no próprio ambiente de trabalho.
A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas, São Paulo. Ricardo Viula.
O funcionário do supermercado comprou 3 bolinhos e um leite fermentado no local. Quando fazia o pagamento, ele percebeu que o caixa deixou de cobrar um dos bolinhos e, então, retornou ao mesmo caixa para pagar pelo produto. O funcionário, porém, foi demitido por justa causa, depois de ser acusado pelo segurança e pelo gerente de ter se apropriado da mercadoria. Na decisão da Justiça do Trabalho, os desembargadores lembraram, no entanto, que a sindicância interna do supermercado reconheceu não ter ficado clara a intenção do funcionário de se apropriar da mercadoria. Ele também será indenizado em R$ 10.000 por danos morais.
Uma mulher terá que indenizar em R$ 100.000 20 pessoas ligadas à prefeitura de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, entre elas o prefeito e o vice-prefeito da cidade.
Ela fez acusações não comprovadas referentes aos gastos da prefeitura com a restauração e pintura de um prédio público. O comentário foi feito na rede social Facebook.
As pessoas envolvidas na acusação ajuizaram a ação alegando que a postagem não condizia com a verdade.
A 6ª Câmara Civil do Tribunal Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul fixou a indenização por danos morais em R$5.000 para cada autor da ação.
O desembargador relator afirmou que o comentário não mostrou apenas inconformidade com gastos públicos, mas atacou a honra dos funcionários da prefeitura.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.